Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 13 minutos, muito boa tarde para você, quinta-feira, 7 de maio de 2026, o Jornal do Meio Dia está no ar, a partir de agora você fica bem informado. Eu sou Carla Menezes, aqui comigo Tony Matioli. Tony, boa tarde para você.
Boa tarde também para você, minha cara Carla, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia.
Ei, o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Natura e Léus neste Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Fica na Avenida Tiradentes, no centro de Ilhéus. Mix Mateus comemora ofertas especiais com a sua maior inspiração. No mês das mães do Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Agora 12 horas e 14 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país. E a gente começa com a Tribuna da Bahia, Salvador. Polícia investiga bilhete com ameaça de morte contra alunos.
Jornal Meio Norte Teresina, doméstica grávida é espancada por patroa após ser acusada de suposto furto no Maranhão.
Jornal do Comércio Recife, Pernambuco registra queda histórica de mortes, mas ainda não atinge meta do Juntos pela Segurança.
Diário do Nordeste, Fortaleza, taxista arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza.
Tribuna do Norte, Natal, operação integrada e promovida em combate a fraudes em postos de combustíveis no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Homem é preso suspeito de matar mulher após término de relacionamento em Alagoas.
O Imparcial São Luís, comissão do Senado, aprova dispositivo de emergência para vítimas de violência doméstica.
O Dia Rio. PM encontra bunker com fuzis e metralhadora antiaérea em operação.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, proposta de delação de Vorcaro decepciona investigadores da Polícia Federal.
E Folha de São Paulo, Israel viola cessa-fogo no Líbano e volta a atacar Beirute.
Agora 12 horas e 16 minutos, a gente abre o Jornal do Meio Dia sempre trazendo em destaque uma notícia de Ilhéus. E a gente abre aqui com um comunicado da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Presta atenção, tá bom? Você que é usuário do Bolsa Família, você que utiliza os benefícios da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, presta atenção que a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa que o sistema do programa Bolsa Família, que é o CadÚnico, estará temporariamente indisponível nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2026, em razão de procedimentos técnicos de manutenção, atualização e melhoria da base de dados. A medida tem como objetivo garantir maior segurança das informações, aprimorar a qualidade dos serviços prestados e assegurar mais eficiência no atendimento à população. Durante esse período, os atendimentos que dependem diretamente do sistema ficarão suspensos, podendo haver limitação parcial de alguns serviços. Mas olha, os atendimentos e serviços serão restabelecidos normalmente a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Portanto, se você tentar acessar, né, o aplicativo, se você precisar comparecer à sede do Bolsa Família aqui em Ilhéus, você já fica ciente aí que por esse motivo, né, algumas atualizações serão feitas. Então, a partir de segunda-feira, você já pode resolver o que você tiver que resolver.
Olha, minha cara Carla, Ilhéus está em festa, né? Ilhéus conquista aprovação para obras em 14 encostas do município. É alegria, é mais uma vitória do governo para a população de Ilhéus, né? A cidade de Ilhéus conquistou a aprovação da Caixa Econômica Federal para projeto de contenção em 14 encostas do município, dentro do programa da gestão Viva o Morro 2.0. Ao todo, serão cerca de 60 milhões de reais destinados à obra de contenção, construção de escadarias e melhorias estruturais em áreas de morro da cidade. Os projetos foram contemplados pelo novo PAC, após inscrição realizada pela Prefeitura de Ilhéus em 2025, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. O município esteve entre os que mais apresentaram projetos para a captação de recursos federais. As áreas aprovadas incluem pontos considerados historicamente de risco, como as ruas Veloso de Baixo, Veloso do Meio, Rua da Floresta e Rua São Mateus, no Alto do Coqueiro. Alto da Legião, Rua São José, no Alto do Amparo, Primeira e Segunda Travessa, Santo Inês, Alto do Cano, Rua Alto do Aureliano, no bairro Esperança, Rua João 23, Avenida Palmares, no bairro Basílio, Alto do Socorro, Trecho 2 e Alto Bela Vista, do Banco da Vitória. As intervenções vão garantir mais segurança e dignidade para centenas de famílias ilhenses que convivem há anos com os riscos causados pelas chuvas e pela falta de infraestrutura adequada. O prefeito Valderico Júnior destacou a importância da conquista para a população. Quem mora nos morros sabe, tem problemas que não dão mais para esperar. Vamos trazer mais alívio, segurança e autoestima para cada cidadão, afirmou o prefeito. Com a aprovação da Caixa, a Prefeitura de Ilhéus iniciará agora os trâmites legais para abertura do processo licitatório, contratação das empresas responsáveis e execução das obras.
E agora a gente vem com uma informação do setor policial também aqui em Ilhéus. Infelizmente, né, um jovem desaparecido é encontrado morto com sinais de crueldade em Olivença. A região sul de Ilhéus, ela foi atingida por um forte sentimento de revolta e luto com a confirmação da morte trágica de Gustavo de Jesus Santos, de apenas 17 anos. O adolescente estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu da sua residência em Olivença, com o objetivo de visitar a mãe no bairro Nossa Senhora da Vitória. Gustavo nunca chegou ao destino e não manteve mais contato com os presentes, o que deu início a uma mobilização intensa de familiares e amigos nas redes sociais em busca de qualquer pista que pudesse levar ao seu paradeiro. Após dias de angústia, o desfecho foi confirmado pela própria família através de uma mensagem encarregada de dor, agradecendo, né, o apoio nas buscas e informando que o jovem foi localizado sem vida, infelizmente sem vida. O corpo de Gustavo foi encontrado na área de Lençóis, localizado próximo à Olivença, apresentando sinais de violência extrema e requintes de crueldade. Segundo relatos de pessoas próximas, o jovem era conhecido por ser trabalhador e não tinha envolvimento com o mundo do crime. Lamentável, né, Tony Matioli?
Infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem que noticiar notícias como essa. Você que é pai, você que é mãe, que nos ouve neste momento, obviamente, está pensando nesse momento aí dos pais, né, familiares, que encerraram suas buscas com a notícia fatídica.
Exatamente. Agora, 12 horas e 21 minutos. Vamos de notícias regionais?
Vamos.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, mais algumas notícias ruins a gente tem que passar para os senhores. Avó de crianças mortas em incêndio em Serrinha é preso ao desembarcar no aeroporto de Salvador, né? Quer dizer, O avô, ele foi preso, um homem de 70 anos, avô paterno das três crianças que morreram carbonizada, inclusive você deu essa notícia aqui ontem, em um incêndio em Serrinha. Foi preso na segunda-feira, dia 4, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Salvador. Segundo informações apuradas pelo portal, Joselito Pires Borges era alvo de uma mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Ele mora no Rio Grande do Sul e foi abordado por equipes policiais logo após o pouso de um voo. Após a prisão, o idoso foi conduzido por policiais militares até a unidade policial da capital, onde passou por exames de praxe e permanece à disposição da justiça. De acordo com as investigações, o mandato é de referente a um crime ocorrido em 11 de outubro de 1998 em Salvador. As pessoas pensam que vão sair ilesos, né, dos erros cometidos. Na ocasião, o suspeito e outros homens teriam assassinado uma pessoa com golpes de faca.
É, vamos falar de um caso que repercutiu bastante também. Ontem saiu o resultado aí, viu? A gente vai falar aqui do caso dos professores. A justiça condenou réus a mais de 37 anos de prisão por assassinatos em Porto Seguro. O tribunal do júri, reunido no fórum de Itabuna na tarde de ontem, proferiu a sentença condenatória contra Sandoval Barbosa e Joilson Rodrigues pelos assassinatos dos professores Álvaro e Erisney. O crime ocorrido no ano de 2009, na cidade de Porto Seguro, teve seu desfecho judicial com penas que, somadas, ultrapassam a marca de 37 anos de reclusão para cada um dos envolvidos. Pela morte de Álvaro, os réus receberam uma condenação de 21 anos, 10 meses e 15 dias, enquanto pelo assassinato de Erisney, a pena foi fixada em 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. A decisão judicial levou em conta agravantes específicos que elevaram a punição no caso do professor Álvaro. Entre os pontos destacados pelo magistrado estão a invasão de domicílio no momento da execução e o impacto familiar causado, uma vez que a vítima deixou um filho que tinha apenas 1 ano de idade na época do crime. Álvaro possuía uma trajetória marcada pela liderança como presidente da APLB, sindicato que representa os trabalhadores em educação, sendo uma figura de destaque na defesa da categoria na região. O julgamento encerra um ciclo de espera por justiça que durou mais de uma década e ganhou repercussão em todo o estado da Bahia. A condenação de Sandoval e Joilson foi acompanhada com expectativa pela sociedade civil e por representantes sindicais, que viam no desfecho deste processo uma resposta necessária à violência cometida contra os educadores. Com o veredito, os réus foram oficialmente responsabilizados pelas mortes, cumprindo agora as penas estabelecidas em regime fechado.
Pois é, e músicos de Itabuna protestaram aí na Câmara de Vereadores contra ações da Operação Sossego. Representantes da Associação dos Músicos de Itabuna, a AMUI, ocuparam as galerias da Câmara de Vereadores para manifestar indignação aí contra a postura da Secretaria de Segurança à Ordem Pública, SESOP, do município. O foco das reclamações é a condução da Operação Sossego, que visa combate à poluição sonora, mas que, segundo a categoria, tem sido executada de forma truculenta e sem o devido diálogo. Os músicos alegam que as fiscalizações rigorosas estão prejudicando diretamente o sustento de diversos profissionais e os estabelecimentos que promovem música ao vivo, afetando também a renda de garçons e demais funcionários do setor de entretenimento. Durante a sessão plenária, os integrantes da associação cobraram uma postura mais equilibrada por parte do Poder Público Municipal. Eles defendem que é possível realizar fiscalização sonora sem inviabilizar o trabalho da categoria cultural, que ainda busca se consolidar após período de dificuldade. O pedido central é a abertura de um canal de diálogo com a Prefeitura para que sejam estabelecidas diretrizes claras que permitam as apresentações artísticas dentro da legalidade, mas sem abordagens que intimidem os trabalhadores e frequentadores. O protesto reforça a necessidade de conciliar a ordem pública com a preservação dos postos de trabalho e da cultura local em Itabuna. E diretor de escola em Arraial da Ajuda é preso, suspeito de abuso contra aluno com autismo. O diretor de uma unidade de ensino municipal em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, foi preso temporariamente nesta terça-feira, dia 5, sob suspeita de estupro de vulnerável contra um estudante de 16 anos. A vítima é diagnosticada com transtorno do espectro autista, o TEA, e possui matrícula especial na rede pública de ensino. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido no dia 24 de abril após a realização de um passeio escolar coletivo em uma praia da região. O adolescente relatou abuso à sua mãe, afirmando que o ato aconteceu dentro das dependências da escola, o que levou a família a procurar imediatamente a delegacia para registrar a ocorrência. A investigação policial, que inclui a diligência, minha cara Carla, de ensino e a realização de exames periciais na vítima, resultou no pedido de prisão temporária por 30 dias, autorizada pela segunda vara criminal com apoio do Ministério Público.
Pois é, e além da detenção, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, sendo que em um imóvel na zona rural de Vale Verde, os agentes apreenderam um aparelho DVR que será submetido à perícia técnica. O investigado apresentou-se espontaneamente na delegacia, acompanhado por seu advogado. E após passar por exames de lesão corporal, ele permanece sob custódia, aguardando a ausência de custódia. Em resposta às graves acusações, a defesa do diretor negou que qualquer envolvimento no crime, afirmando que o professor é inocente e que os fatos serão devidamente esclarecidos durante o curso do processo judicial. Já a Secretaria Municipal de Educação de Porto Seguro comunicou o afastamento do gestor de suas funções por um período de 60 dias para garantir que não haja interferência nas apurações. A pasta informou ainda que instaurou um processo administrativo disciplinar e que está prestando todo o suporte psicossocial necessário à família do aluno envolvido. Mais um caso lamentável, né, Tony Matiolo, envolvendo...
Infelizmente acontecem as coisas e pensam às vezes que vão ficar impune.
Pois, né? É, envolvendo aí quem deveria passar segurança.
Justamente,
né?
Uma pessoa formada, uma pessoa né, que pela sociedade até então era livre de qualquer suspeita, né?
Exatamente. Olha, agora 12 horas e 29 minutos, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes deixa eu dar boa tarde aqui aos nossos convidados. Hoje é dia de entrevista, vamos entrevistar aqui o Fabrício Nascimento, ele que é o diretor da Sultran, é isso, Fabrício? É o diretor da Sultran e também ele trouxe aqui, tem uma equipe de peso aqui. A gente vai conversar também com a Adriana, que ela é coordenadora e educação de trânsito, e também com Albervan, Observatório do Trânsito, não é isso, gente? Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, Fabrício Nascimento, tudo bem?
Boa tarde, Kátia Gomes.
Opa!
Carla Menezes, Tony, meus amigos aqui, a coordenadora Adriana, e o observatório, né?
Isso.
Albervan. E todos os agentes, em especial de trânsito, que tomam conta dessa cidade de Nelson.
Pois é, a gente vai falar hoje aqui do Maio Amarelo, né? Que já se tornou um movimento mundial de conscientização. E a gente vai trazer daqui a pouquinho maiores informações sobre essa ação realizada pela Sultran, daqui a pouquinho após um breve intervalo comercial. Deixa eu lembrar aqui pro pessoal que tá valendo o brinde, viu, gente? Tem brindes Natura Ilhéus, brinde Dia das Mães. Então, para você mandar nome bonitinho aqui, completo, telefone, coloca assim: eu quero ganhar brinde Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, no Dia das Mães, neste Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Tá a fim de ganhar brinde aqui no JMD de hoje? Brinde Natura e Léos? Pois é, manda tudo pra gente aí que no final do programa nós vamos dizer aí que vamos dar o nome do contemplado desta quinta-feira. Volto já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 37 minutos, 12h37, voltamos com o Jornal do Meio Dia, nesse início de tarde de quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e Unex. Lembrando, hein? Tá valendo brinde aqui no Jornal do Meio Dia, brinde Natura Ilhéus. Este Dia das Mães retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, aqui no centro. Tá a fim de ganhar brinde aqui no Jornal do Meio Dia? Então manda aqui pra gente seu nome, tudo bonitinho. Quero ganhar brinde Natura Ilhéus. Pode ter certeza que o presente da sua mamãe tá lá, viu? Natura Ilhéus, no centro, ali em frente à Igreja Universal. Vamos lá, vamos começar com a nossa entrevista de hoje. Nós vamos falar de um assunto que interessa a todos, né? Que envolve a todos. Vamos falar de trânsito. E para isso a gente está recebendo aqui no Jornal do Meio Dia hoje o diretor, né, da Sultran, Fabrício Nascimento. Seja muito bem-vindo ao JMD, Fabrício.
Bem-vindo, Carla Menezes. Tony Matiolo, né?
Isso.
E ouvintes do programa Bahia Media.
Oi? Jornal do Meio Dia.
Jornal do Meio Dia.
Ele me chamou de Kátia e Bahia Meio Dia. Isso é que dá, a gente entende porque você está aí nessa correria, dando várias entrevistas, esclarecendo, né? Isso, deixa eu dar boa tarde aos demais convidados aqui. Deixa eu abraçar aqui a Adriana, coordenadora e educação de trânsito. Adriana, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão aí atentos, ligadinho nesse programa que é maravilhoso.
É, deixa eu dar boa tarde também ao Albervan, que faz parte do Observatório Nacional de Segurança Viária. Albervan, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Carla, boa tarde Tony.
Boa tarde.
Muito bom estar aqui nesse espaço de informação e diálogo tão importante aí para a nossa região.
Sim, e o nosso tema, o tema da nossa pauta, da nossa entrevista hoje é o Maio Amarelo, né? Então a gente vai perguntar, já começa perguntando aqui para o nosso diretor de trânsito, Fabrício Nascimento. Maio Amarelo já se tornou um movimento mundial de conscientização. Qual a importância de trazer essa discussão para a realidade de Ilhéus, diretor?
Carla, a importância é a conscientização, justamente da população, é a redução do número de sinistros de trânsito. E sinistros são acidentes de trânsito. E orientar a população o aumento de número de mortes e feridos durante essas ações em relação ao desvio de trânsito.
Certo, eu acho que a próxima pergunta aí, Matioli, viu? Vai
O Albervan, eu estava pensando, eu quero perguntar ao Albervan, né? Sobre o Maio Amarelo, e quando a Sutran pensa nessa campanha, qual é o principal comportamento aí que vocês querem mudar na população? Albervan.
Bom, Tony, o trânsito ele faz parte da rotina de todo mundo, né? De quem dirige,
perfeito,
de quem pedala, de quem caminha.
É verdade.
E a intenção de todos sair e chegar em segurança. Então esse trabalho de formiguinha, acho que a palavra é empatia. Dentro do tema que o Observatório Nacional traz esse ano, para as campanhas de, no trânsito, enxergar o outro salva vidas no trânsito, a empatia, a conscientização e trazer mais humanidade aos condutores, aos pedestres, aos ciclistas, essa harmonia é o objetivo principal.
É isso, e lembrar também que tem sempre alguém esperando em casa, né? E isso aí realmente é salutar essa conscientização, e a gente inclusive parabeniza, né? Já que nesse governo agora teve um olhar especial, porque estava havendo muitos acidentes. Pessoas transeuntes, que são os pedestres, motociclistas muito, né, com motoristas. Então, a gente observa que teve uma queda realmente grande desse tipo de sinistro no trânsito, né? Carla, vai.
As ações práticas do... Vamos falar do Maio Amarelo aqui. As ações, quais ações práticas a população vai encontrar entre os dias 10 e 16 de maio?
Bom, vamos lá. A gente vai a gente vai atuar em duas frentes. Uma deu sendo proposta pelo Senatran, que manteve a temática desacelere, seu bem maior é a vida, como fator principal aí a velocidade, chamar a atenção para a questão da velocidade excessiva no trânsito, que traz números aí altos em questão de baixa, e o do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é no trânsito enxergar o outro, salva vidas no trânsito. Então as temáticas, as ações de rua, elas têm início aí no dia 10, domingo, dia das mães, não vou dar spoiler, mas as mamães condutoras que estiverem passando pela ação, elas vão ter uma grata surpresa aí. Esperamos que vocês passem na Avenida Soares Lopes, a partir das 9 horas no dia 10. Seguindo, vamos focar em dois dias aí para o público motociclista, abordagem, regras de condução segura, e culminando em uma palestra, um momento de discussão, de reflexão, no dia 12, às 19 horas, no Centro de Convenções de Ilhéus. Você, motociclista, por favor, se faça presente. Vai ser um momento que nós estamos organizando com todo carinho e respeito a vocês, que infelizmente, no último ano, os dados do Observatório Nacional trazem aí o aumento em 13% no número de motociclistas envolvidos em sinistros fatais.
Uma ação como essa, ela não pode só ficar nas ruas, né? Ela vai para as escolas também, não é, Adriana? Adriana, ela que é coordenadora e educação de trânsito, essa ação também do Maio Amarelo vai para a sala de aula também, Adriana? Como
Sim,
vai funcionar?
Carla. Sim, Carla, vai para a sala de aula. Nós temos um método que começou desde o ano passado,
é, na minha gestão, já tinha antes nas outras gestões, e o ano passado nós começamos em março, e nós fazemos visita nas escolas, fazemos um trabalho com crianças, adolescentes, conscientizando as crianças, que, por incrível que pareça, Carla, as crianças, ela absorve de uma forma tão genuína que ela chega para os pais e ensina para os pais. Quando o pai faz alguma, a mãe faz alguma coisa errada, ela fala: meu pai, ó, eu estava lá na escola e a tia falou e o tio falou que não
corrige.
Pode. Então, é bonito de se ver. Então, a gente trabalha tanto nas escolas quanto nas empresas e as escolas, vou salientar, que não é só as públicas, não, nem as municipais, e sim escolas particulares também. Empresas particulares também que nos convoca, nos chama para fazer, dar palestra, informar, incentivar os seus funcionários a como agir no trânsito. Porque, como foi dito aqui, sempre tem alguém em casa esperando.
Com certeza.
Né? E às vezes o motoboy, ele sai só pensando no tempo, né? E esquece que tem alguém em casa.
Com certeza.
E à noite, né? Falando em motoboy, na noite, os entregadores aí, né? Que realmente o excesso é muito grande. Não é? Mas eu vou perguntar, já que está nesse tema, hoje qual é o maior desafio do trânsito aqui na cidade de Ilhéus? Imprudência, excesso de velocidade, falta de atenção ou desrespeito às leis? Não é? Quem quer responder aí? Pode, o Abervan pode responder, né?
Quando você se propõe, né, a ser um condutor habilitado, você assume que deve andar dentro das leis, regras e normas. E o CTB, a Lei 9.503, de 97, promulgada em 98, traz essas normas de circulação e conduta. Então, a gente vê o aumento aí no número de imprudências, né, em relação a esse transitar, essa utilização da via por todos. E a gente vê do pequenininho, do mais vulnerável, do pedestre, até o motociclista, o condutor de veículo quatro rodas. Então, essa harmonização, esse... seguir as regras de circulação e conduta é o principal desafio aí que a gente enfrenta.
Hoje quem se preocupa mais, quem deve ficar mais preocupado é o infrator. Mas eu antes, quando começou já a colocar essa sinalização na cidade, eu via muito reclamação, ouvia mesmo. Mas hoje se acreditou porque devido à eficácia, né, do sistema que foi colocado aqui na cidade. E hoje ninguém reclama mais, pelo contrário, aplaude, né? Aplaude porque realmente tem evitado muito sinistro, muito acidente. E eu parabenizo, né, a iniciativa de vocês, né, do município, em realmente salvar vidas, salvar almas, como já comentamos sobre esse assunto aqui, como já falamos, tem sempre alguém esperando em casa. Né? Então, parabéns aí a eficácia que vocês... O que vocês têm feito aí através da autarquia Sutran.
Diretor, muitas vezes as pessoas elas só percebem a importância da educação no trânsito depois de um acidente, né? Como que a sua pasta vem trabalhando aí na prevenção? Como trabalhar a prevenção antes que a tragédia aconteça? Como é que a sua pasta vem trabalhando aí para evitar esse tipo de acontecimento aqui no trânsito em Ilhéus?
Justamente montamos essa estratégia, inclusive do Maio Amarelo, e não só no Maio Amarelo, Carla. Vamos fazer esse trabalho até o final do ano, é uma programação de conscientizar a população realmente como andar no trânsito. Respeitar a sinalização também, que é muito importante, a velocidade muito importante, o uso de segurança, ter atenção na hora de passar, os radares também é uma atenção muito grande. Reduziu 68% o número de acidentes, entendeu? De sinistro nos hospitais. Então, estamos aí fazendo um trabalho de conscientização para melhorar mais ainda o trânsito na nossa cidade.
Eu tenho visto muito mototaxistas usando sandálias na moto. Inclusive hoje peguei um para vir trabalhar, ele estava de sandália na moto. É um serviço de conscientização também, né, diretor, que tem que ser realizado aí para as pessoas se conscientizarem que não pode, ou descalço ou com tênis, não é isso?
Com certeza.
Sapato fechado.
Sapato fechado, né? Sandália, como você falou, Carla, diariamente. Você vê um motociclista passando, ou a gente vai orientar, ou vou sinalizar, ou educar esse cidadão, ele ainda quer agredir, ele quer achar que o agente está errado, que ele está certo. Então, que respeite o agente de trânsito, para que ele está fazendo o trabalho ali da melhor forma possível para melhorar a mobilidade urbana da cidade de Ilhéus.
Pois é, hoje se fala muito, inclusive, de mobilidade urbana. Como construir uma cidade com um trânsito mais humano e seguro?
É o Obervan, né?
Então, mobilidade urbana é um tema discutido diariamente, em todos os meios de comunicação, falado, escrito, a grande mídia. Então, essa questão da conexão do órgão de trânsito com a população é muito importante, né? O diretor já falava aí a questão da reciprocidade, né? Eu estou no estado de infração, que vai causar uma insegurança a mim e ao outro, né? Por exemplo, a infração prevista para utilizar veículo automotor com o calçado que não se firme aos pés, uhum, é por conta da possibilidade grande de que esse calçado ele enganche nos pedais e você perca o controle do veículo. Olha o dano material, olha o dano físico a você e a outro. Então essa conexão entre o órgão público e a população, e o transeunte e o condutor, eu acho que é o caminho para melhorar a mobilidade urbana.
Agora, assim, pode ir. Não sei se é o Bevan ou o diretor vai responder aqui, né? Duas perguntas em uma. As atividades serão apenas educativas ou também haverá fiscalização reforçada durante esse período? E como vocês pretendem aproximar essas ações da população para que a campanha não fique apenas no discurso?
Vamos lá.
Albevan?
O próprio CTB, a própria legislação, que é a nossa Bíblia, né? Ela prevê no artigo 267 a conversão, depois de alguns critérios, de autuações, que a gente vulgarmente chama de multa, em educativas. Então, nesse momento, nesse período, o objetivo, o foco da ação é educativo preventivo. Caso algum caso isolado evolua, a gente vai fazer o cumprimento da fiscalização e medida administrativa. Mas o objetivo principal dessas ações de rua são ações educativas, preventivas, de sensibilização e conscientização.
Outro ponto importante também, gente, é a mistura, né, de álcool e direção. Mesmo com tantas campanhas, ainda é um problema frequente em Ilhéus?
Sim, né? Dessa semana, a gente vai ter ações aí durante todo o mês de maio, a gente tem essa mistura explosiva, álcool e direção. Veja vocês que um programa robusto do governo federal chamado PVT, Programa Vida no Trânsito, é coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, olha o impacto que isso tem. E um dos fatores, além da velocidade, é o consumo de álcool misturado com direção. Nos últimos dois dias dessa semana, 15 e 16, estaremos aí nos barzinhos e nas proximidades, acompanhados também de uma figura que a gente não quer por perto. Então a ludicidade vai trazer aí essa reflexão para os condutores.
Então ele acaba respondendo aqui, viu, Matioli?
Justamente, né?
As atividades serão apenas educativas ou também haverá fiscalização reforçada durante o período? Acho que ele acabou de responder essa pergunta.
Ordinariamente, o diretor pode falar melhor do que eu, que coordena a pasta, né? Mas ordinariamente a gente tem um efetivo que não deixa, né? Isso. Essas ações do Maio Amarelo são ações extraordinárias, com efetivo em extra. As ações ordinárias de fiscalização durante o entorno da cidade, elas continuam, né, diretor?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o diretor, que até agora não consegui, né? Sempre.
Pergunte,
vai. Diretor, o senhor acredita que falta mais educação ou mais empatia no trânsito hoje, atualmente?
Eu acho que falta mais. E os dois, na verdade, os dois, né? Os dois. Porque você vai falar empatia dos condutores, mas a educação, justamente. Conscientizar a população do que é certo e o que é errado. Então, por isso que nós estamos fazendo esse trabalho e tenho certeza que só vai melhorar mais ainda.
E que mensagem, que mensagem o senhor deixa aí para os ouvintes sobre a valorização da vida no trânsito? Um conselho, né? Uma mensagem especial.
População de Ilhéus e aqueles que visitam a nossa cidade, se beber, não dirija. O cinto de segurança é muito importante. Respeitar os pedestres também, faixas e demais agentes de trânsito também.
Esqueça o celular no volante.
Esqueça o celular também. Celular, Carlos, é muito importante isso aí. O motorista está dirigindo, está com o celular. Então, isso vai ser uma responsabilidade muito grande após as infrações.
Agora, aquela, sobre as faixas de trânsito aí, tem uma faixa especial ali que é, em São Paulo a gente usa como, eu morei em São Paulo, como, para o motociclista, né? Esse, aqui também está agindo dessa mesma maneira, aquela faixa à frente da... Do tem uma faixazinha que a fica revisão. Ali. Aí, isso, justamente. Ali para o ciclista, não é? Lá em São Paulo é para o ciclista. O ciclista usa aquilo ali. O motociclista usa aquilo ali. No entanto, aqui, não sei se alguém foi avisado, foi educado para isso, mas é, veículos eles ultrapassam aquilo ali.
É uma faixa de retenção. Posterior a estudos também estatísticos, reservando, entra muito nessa questão de enxergar o outro, a necessidade, né? Enxergando isso. Ali, as motos são menores, são mais rápidas. Então, aqui em Leão está sendo implantado, né, diretor? Essa faixa que já tem aí a anuência.
Mas teve um preparo aí para uma educação para os motoristas e motociclistas?
Porque... um dos nossos tópicos para esse dia 12 agora e nessas abordagens é justamente a orientação.
Perfeito.
Em relação a essa possibilidade, essa faixa.
Perfeito.
Pronto, muito obrigada. E nós conversamos aqui com o diretor de trânsito Fabrício Nascimento, também com Albert Van, Observatório Nacional de Segurança Viária, e também com Adriana, ela que é coordenadora de educação de trânsito. Vamos reforçar, diretor, aí como é que vai funcionar o Maio Amarelo, os dias... para a população ficar atenta e também participar, né? Porque de domingo vem aí, é Dia das Mães, e o Albert Van já soltou um spoiler aqui que vai ser diferenciado no trânsito.
Vai ser de 10 a 16, mas isso não vai ficar só nisso. Fala para a população que não é só 10 a 16. 10 é o Dia das Mães, justamente vai ter uma surpresa lá, as mamães, realmente passando dos locais. No dia 11, que vai ter justamente 11, 12 motociclistas, e demais dias também em relação aos bares também. E a velocidade, né? Que é quarta e quinta velocidade. E sexta e sábado são os bares da nossa cidade, né? As avenidas não vamos falar o local aqui não, porque senão a população fica assim. Vai ter blitz ali, fica com medo, entendeu, Antônio? Então,
entendi.
Mas justamente a intenção é realmente educar os condutores aqui de Leus.
Pois é, o importante lembrar, viu, que o Maio Amarelo é uma campanha que reforça a importância da conscientização e também da preservação da vida no trânsito, gente. Então, obrigada pela participação de vocês aqui hoje no JMD, tá bom? Seu diretor, por favor, qualquer novidade, qualquer coisa que você queira informar à população, os microfones do JMD estão abertos.
Eu quero dar só uma informação aqui, que eu fui questionado aqui sobre em relação emitir documentos lá no site da Sultran, ilhéus.ba.gov.br, que aquelas pessoas que têm dificuldade, não chegou a infração em casa, passou do prazo, então pode buscar no sistema lá do sultran.ilhéus.ba.gov.br.
Pode
lá
imprimir,
tem
todas
as informações, imprimir e pagar as suas infrações.
Perfeito.
Essa informação muito importante que foi questionado hoje em outra entrevista. E falar para os condutores e a população respeitar as sinalizações e respeitar os agentes de trânsito. Muito obrigado.
É isso, gente. Vamos respeitar a sinalização e ter mais empatia e educação no trânsito, né? Vamos combinar que é muito necessário, né, Mattioli?
Com certeza, com certeza.
Olha, vamos falar aqui de uma situação, ataque a tiros em uma escola no Acre deixou dois servidores mortos e dois feridos.
Isso, e agradecendo, né, a presença deles aqui. Já tem uns alunos. Aos nossos queridos ouvintes, mas realmente, Carla, isso aconteceu, né? Isso aconteceu, foi dessa empresária, não
é
isso?
É, exatamente. A gente está falando da situação que aconteceu ontem no Acre, né? Onde um menor de apenas 13 anos, ela começa aí um ataque a tiros dentro do Instituto de São José, uma escola em Rio Branco, conveniada ao Estado, deixou duas servidoras mortas e outros dois feridos nesta terça-feira.
Está acontecendo muito isso nas escolas,
isso,
né?
Ontem não, no caso, na última terça-feira. A informação foi confirmada pelo Batalhão de Operações Especiais, que é o BOPE, e pelo governo estadual. As servidoras mortas, elas foram identificadas como Alzeni Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37 anos. Uma outra funcionária, ela foi baleada no pé e uma aluna de 11 anos levou um tiro na perna. Gente, olha, segundo o governo do Acre, os feridos foram encaminhados para o pronto-socorro, elas já receberam alta do hospital. As aulas na rede pública e privada foram suspensas até a próxima sexta-feira, no caso, até amanhã, né? 3 dias de luto, decretou aí o governo do Acre, né? Por medidas de segurança. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, atenderam os feridos, equipes da Polícia Militar, Civil, incluindo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é DHPP, e também do Instituto Médico Legal, atenderam as ocorrências.
E também a polícia, Carla, confirmou que o suspeito é um aluno do colégio de 13 anos que entrou armado na escola e foi apreendido após os disparos. A arma é do padrasto dele, que foi levado pela PM do Acre e está detido. E de acordo com as informações, os alunos do turno da tarde já estavam em aula quando ouviram os disparos. Ainda conforme os sobreviventes, os alunos ficaram muito assustados no momento do ataque, se jogaram no chão e tentaram fazer barricada com cadeiras. A imprensa comandada pelo BOP, Coronel Felipe Russo, disse que as duas vítimas mortas eram inspetoras do colégio. Segundo o coronel, nenhum aluno foi ferido gravemente. O coronel confirmou também que os outros alunos que supostamente sabiam do ataque foram identificados pela Polícia Militar, não é?
É isso, gente, tá aí, né? Mas, infelizmente, esse ocorrido aí que acabou repercutindo aí até de forma internacional. E com essa a gente vai finalizar o JMD de hoje, mas por enquanto, hein, Tony? Tem a luz aí?
Tem a luz aqui, sim. O tio Santos tá lá no Japu, tia Vilma também, também no Japu, né, no interior, na fazenda Miriam, a Miriam Barreto, o irmão Inga Galego, em Santa Maria, Jiboinha, na Jiboinha, Nega, Dona Zelita, Zezinho, Oziel, Elias. Tem também o Carlinhos Baleiro, que mandou um abraço para você. Ali em frente é o colégio Heitor Dias, também ouvindo a gente. A Jessi Guimarães está na Zona Sul, ali o Nelson Costa também ouvindo, né? O pessoal está sempre curtindo, ouvindo a gente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Você tem alô?
Valeu, um abraço. Obrigada pela sintonia. Não, vou só dar o nome da contemplada aqui do Brinde da Natura. Ilhéu, se deu. Opa. Bem. Foi a Maria Isabel Santana. Ela do Couto, viu, Maria? Pode pegar hoje, a partir das 15 horas, aqui no centro de Ilhéus, na Natura Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, no centro. Vamos finalizar o JMD de hoje, Tony Mattioli? Vamos lá, né? O JMD tem um oferecimento Natura Ilhéus nesse Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus comemore ofertas especiais com a sua maior inspiração no mês das mães, no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. 1 hora e 1 minuto está chegando o Pagode Brasil com a Suzy Luz. Eu volto amanhã ao meio-dia com mais uma edição do JMD.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.